Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Hoje dia de baile, ela tentou me impedir, mas chegou tarde. Cê tá doido no pé que eu vou perder meu charme. Cê tá doido no pé que eu vou...
E aí, galera, beleza? Tudo bem? Podcast A Hora da Música, patrocínio Lei Rubem Braga. A gente tá gravando aqui no Espaço Fonte Hub. Artista de hoje, Josa.
Fala, Josa.
Maravilha,
bom demais,
cara.
Que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Prazer é meu, cara. Cara, eu vou perguntar, cara. É Josa?
É Josa.
De
Josafá. Mas não conta pra ninguém, não, que meu nome é Josafá. Não, deixa só entre
mas
nós.
Mas eu acho bonito, Josafá, cara.
É, cara. Eu também acho. Eu tive muito complexo com meu nome... quando era criança, porque é um nome muito incomum. Tudo que é incomum, né? É, a gente pega muita pilha. Mas aí depois eu vi que eu era único.
Não, acho super bonito.
Eu vi que eu era único e falei, beleza.
Josa!
Josa, eu mesmo.
Que maravilha. Então, eu tenho escutado Josa. Pô, legal prazer. Pra caramba, cara. Muito porque obrigado. É uma pegada um pouco soul, rhythm and blues.
Isso aí, total.
Como é que chega a música em você? Como é que você...
Nasci com a música, né, Jura? Eu venho de uma família cristã, de um lar cristã, pai
okay.
Pastor.
Legal.
E desde criança eu tenho uma memória muito latente do meu pai com um violão do Juninho Afran, um Tajima.
Caramba, que legal!
escrevendo as composições dele. Antes de eu nascer, meu pai já tinha um CD gravado. Meu pai tem 4 CDs gravados, você acredita?
Caramba, ele tocava na igreja.
É, ele tinha uma banda... E aí, que era o Ministério Resgate,
que legal,
total.
Que...
E aí, eu lembro, assim, muito latente essa memória de cantar as composições do meu pai. Meu pai chegava, tinha, sei lá, 7, 8 anos.
Ah, isso é legal, ele, pô.
Vem cá cantar essa música aqui que eu acabei de escrever. E aí, ele lá, com aquele violão todo, né, todo comunzão dele. E aí, eu ia cantando aquela música, né, todo timidozinho. Só que eu lembro também das memórias do meu pai me mostrando grandes guitarristas. Daqueles vídeos que... Do início do YouTube, que era Steve Vai. Eric Clapton. Ele só ficava me mostrando essa galera solando. Falei assim, olha isso aqui. E naquela época já era muito incomum alguém da igreja ficar mostrando músicas seculares pro filho. Ainda mais sendo pastor. Então, às vezes era na calada.
Na calada.
Porque, ele. Né, pra dar exemplo, não sei o quê. Só que meu pai não era muito isso, não. Meu pai era muito meio...
Mas eu acho
que louco, assim.
A igreja ela tem um chão, né, pra
total.
Música, né?
Total. Ah, eu sou extremamente grato pelo que a igreja fez comigo em relação ao meu trabalho musical. Sabe por quê, Jura? Foram graças às irmãzinhas da harpa cristã que chegavam para cantar os hinos da harpa e eram totalmente desafinadas e elas começavam lá. Porque ele vive... Aí, beleza, começava nesse tom. E a gente ficava ali, caçando o tom.
Na hora.
É, na hora. E depois, beleza, achamos. Ré. Posso crer no amanhã. Aí depois... Porque ele vive...
Mudou o tom.
E aí mudou, modulou. Aí a gente ficava... Não é possível. Não, é... E aí como é que ia saber o campo harmônico? Beleza, achei o ré. Eu vou fazer o que agora? Eu vou atrás da onde?
Desse jeito.
Foi ali, mano. E aí era assim, nós vamos tocar aqui, nós vamos tocar em black, nós vamos tocar em baião, nós vamos tocar...
É verdade.
Era assim.
Igreja,
e aí...
igreja é muito isso, é tipo assim, e você toca tudo, porque tudo. Ah, faltou o baixista.
Foi assim que eu comecei a tocar baixo, pra você ter ideia.
Vai.
Foi assim.
Daí, José, vai lá pra baixo, não, hoje.
Eu era a banda humana, cara, assim. O meu instrumento principal é o violão. Só que aí eu entrei numa igreja que tinha um ministro de louvor que tocava violão e tinha um baterista.
Aí
tá faltando, José. Tá faltando o quê? O baixo? Então vamos lá aprender o baixo. Aí aprendi a tocar baixo, me tornei um baixista muito virtuoso na época, assim, onde eu morava lá em Brasília, toquei... em grandes eventos aí da música gospel, como a Marcha para Jesus, por exemplo, abri shows de grandes artistas aí da música gospel e vim daí.
Vou fazer um salto aí,
claro.
Você tá com quantos singles gravados hoje?
É uma ótima pergunta. Posso contar? Ó, eu tenho Só Lazer, que foi meu primeiro single, eu tenho Consequências do Amor, que é meu segundo single, e aí eu tenho Por Sua Causa, que é o meu terceiro, Horizonte, Oi Miacon, e aí... Eu lanço o meu EP, então não conta. E aí eu tenho Por Que Você Não Me Atende Aí? Você Me Promete, Dia de Baile.
Que massa.
Será que eu esqueci algo? Ah, Era Amor. Meu Deus, se eu esquecer essa música, o povo me bate. Era Amor, acho que são nove singles e um EP.
Que estão no Spotify.
São disponíveis em todas as plataformas digitais, por favor, ouvir.
Essa que a gente fez aqui foi...
Foi o meu último single, Dia de Baile.
Dia de Baile, que é desse ano.
É, desse ano eu lancei, ela tem um... 3 meses. Ela estava fazendo parte de um...
maravilha.
Ela estava fazendo parte de um projeto chamado Emaranhado, que qual era o objetivo? Era lançar um EP onde mostrava diversas facetas do Josa. Então é um afrobeat, é um R&B, é um hip hop anos 2000 e tem então um trap funk, que eu não lancei ainda. Okay. Só que aí era um projeto para o primeiro semestre. Mas aí aconteceram alguns percalços e eu acabei meio que abrindo mão desse projeto a princípio. Mas o próximo single desse EP vai estar disponível, se Deus quiser, até o início do mês que vem, de novembro. Se chama A Chave, que é uma música muito bonita também.
Esse que a gente fez aqui?
É bem melancólico também.
Quem produziu esse que fez aqui?
Então, todas essas músicas que eu falei desse EP emaranhado foi o Ilha Records, que são dos meus parceiros Levi, E o Zeu, só que esse projeto ele se encerrou também, esse estúdio, era um estúdio que ficava na Rua da Lama. Todas essas faixas eu produzi com eles.
Com eles lá.
Sim, mas aí eles infelizmente fecharam o estúdio, mas são gênios da música.
E é banda tocando?
Não, é beat. É o beat que o Levi criou ali na hora. Eu cheguei com ele com algumas referências, falei assim, ó, vamos trabalhar em cima disso.
Quando você chega pro produtor, você chega com violão e voz?
Todas as minhas músicas, todas, exceto pouquíssimas, que eu já vejo beat, assim, já, por exemplo, às vezes alguns beats de redes sociais que a gente vê e compra, todas são de voz e violão, até grooves. Grooves mesmo, que a gente pensa até naipe de metal, a gente faz no violão ali, grava no celular e deixa guardado. Então, a grande parte das minhas músicas são todas no voz e violão, que aí eu chego pro... Essas músicas que eu falei, essas quatro, cheguei com voz e violão e falei assim, olha aqui, é isso aqui.
Esse aqui.
Aí eu mandei para um gênio, um amigo meu lá de Brasília, que é o Matheus, Matheus Levi também. São o bonde dos levitas. E aí eu mandei para ele, ele fez um teclado em algumas, aí eu mandei outro para o Breno Pagé,
que
é um baixista incrível. É um baixista incrível que foi fazer violão e deitou nos violões. E aí, eu queria fazer um projeto acústico, Jura, porque era um projeto mais barato. A verdade é essa. Era um projeto que eu ia pagar só o violonista para fazer, o engenheiro para captar a voz, fazer mixagem e masterização.
E você entrega a música, né, cara?
É, que era, o meu desejo era esse. Não que não seja agora, mas hoje a gente tem um pouco mais de carinho para entregar.
Algumas,
Mas eu queria... Olha só, gente, sou eu, olha só, isso aqui sou eu. Só que eu queria que algumas músicas minhas fossem além do voz e violão. Mas aí era o retrato da época, como você disse, né? Era o retrato da época e lancei, são as minhas músicas mais ouvidas até hoje, Horizonte, Por Sua Causa.
Você estava comentando alguma coisa do Prêmio Litoral.
Então, era essa história que eu ia chegar.
Foi essa fase?
Então, foi um pouco depois. O Palco Litoral, que foi aqui
Palco
no foi no complexo da Rede Gazeta, estava até brincando aqui, que aqui por um tempo foi a minha casa, eu tinha um camarim aqui dentro, foi uma... Foi surreal. Massa. Foi ali que eu vi o que eu queria pra minha vida. Porque foi o seguinte, minha irmã chegou pra mim, como eu não assisto TV, falou assim, eu vi uma propaganda que eles vão fazer tipo um The Voice aqui do Espírito Santo pra encontrar a nova voz do Espírito Santo. Se inscreve. Na época, eu tava nessa doideira de escrever música e lançar. Né, lançar no Instagram. No Instagram tinha uma ferramenta na época que era o IGTV.
Ok.
E hoje é o novo Reels.
É.
Só que o IGTV, ele deixava você postar vídeos de mais de um minuto. Então eu mostrava as minhas músicas e fazia covers de algumas músicas da época. E aí tava dando certo, cara. As pessoas me acompanhavam, isso era muito legal. Falei, beleza, então, pô, vamos se inscrever. É. Tamo fazendo nada, pandemia, não fazendo nada. E aí eu tinha um celular tão ruim que na época um amigo meu me inscreveu. E aí a gente lá, por chamada de voz, ele, tá, aqui tá pedindo seu nome artístico. E aí? Aí o cara, olha, Josafá Domingos é tão ruim, né, bicho?
Pô, Josa.
É, e aí vamos colocar o quê então? Vamos inventar o nome? Eu falei assim, não, mano, todo mundo já me chama de Josa. E Josa é tão maneiro. Josa. É isso, tão fácil. Então bota aí Josa. Bota Josa. Vamos ver o que dá.
Foi, surgiu aí o Josa.
Foi daí. Porque o meu apelido é Josa.
É.
E aí ele me inscreveu. Aí, beleza. Como que era o resultado? Ia passar na programação depois da malhação. Iam colocar os 11 vídeos que foram selecionados. Aí eu...
Caramba, esperando. Mario.
E já a ansiedade já chega como... Pô, é a TV Gazeta, cara.
A família tava sabendo já ali.
Tava. A premiação. A premiação era só o que eu queria da minha vida, que era uma gravação com um estúdio Bravo de um single com a possibilidade de ser um álbum e um contrato. Um possível contrato com o estúdio e cantar no aniversário da Litoral, que tinha Dilcinho. Tinha só um nome nacional. É. Falei, cara, eu vou mudar a minha vida. Tá doido? Tô aqui escrevendo minhas musiquinhas, porque, tipo, as músicas eu já tenho, tá aqui. É só ir lá, ganhar, só ir tranquilo. Lá, ganhar, beleza. Aí foram lá e começaram a anunciar. Foram mais de 360 inscrições, e agora vocês vão saber. E eu dentro do carro, porque eu tava saindo da academia, tava dentro do carro, e aí no carro tinha uma TVzinha toda desgramada. Agora nós vamos anunciar. Aí começou. E aí, ó. Tal pessoa, e eu, pô, não vamos passar, velho. Aí, cara...
A princípio, era quantas pessoas que passaram?
Eram 11.
11?
11 ou 10? Acho que eram 10. Acho que eram 10. Ah. 10 ou 11. Enfim, não passou disso. E aí, chegou o meu vídeo cantando Djavan.
Que maravilha.
Bicho, mas eu soquei tanto aquele carro e falei toda sorte de palavrões. Meu pai! Conseguiu, eu e minha mãe quase bateu o carro, a gente ficou felizão. Beleza. Afinal, foi o seguinte. Galera, a gente vai fazer um Zoom, porque não tinha como trazer todo mundo do Espírito Santo todo pra cá, e pandemia também, aqui tinha regras rigorosíssimas.
Reunião de Zoom ali.
Regras rigorosíssimas pra poder vir aqui pra TV.
É.
E aí era o seguinte. Ah, foram 10. Agora eu tenho certeza, porque foi o seguinte. Foram 3 grupos. Aí era numa sala 3 pessoas, em outra sala 3 pessoas, em outra sala 4 pessoas. Dessas 3 salas iam sair cada finalista em 1. Aí a minha sala foi a segunda. Aí passou um, aí chegou a minha hora. Aí sabe o que a gente fez? A gente chamei uns amigos para ir pra minha casa. Falei, não, vai ser um evento. Ou a gente vai passar e vai comemorar
muito. O fato de você já tava nos 10, já tava bom pra caramba.
Tava, mas não tava o suficiente. Por quê?
Na verdade, a expectativa
é que... porque era... Não era uma expectativa qualquer, juro. Era a oportunidade da minha vida. Eu falei assim, isso aqui vai mudar a minha vida. Era assim. Era assim que eu lidava. E era assim que a gente passou a lidar também. Mas é porque as coisas que eram mostradas pra gente... Tipo assim, caraca, eu tava virando um popstar. Do dia pra noite, uma bobeira. Aí, tá. Chegou, foram os meus amigos lá pra casa. Cara, quando anunciaram que foi eu que saí, assim, o Bruninho anunciou, eu tenho esse vídeo até hoje. Depois eu joguei a mesa.
Maravilha.
Longe, aí foi uma bagunça só. Cara, foi um dos dias mais felizes, assim, da minha pandemia. A gente comemorou tanto. Agora estamos na final e não sei o quê. E é final e tal. Passamos pra final. E eu era o patinho feio da final com razão. Eu era o ninguém. Charles e Melina passou pra final. Inclusive, um beijo pra Charles e Melina. Uma dupla bem conhecida aqui no estado. Tinha o Cleverson Ferreira, que era um dos favoritos que a gente via, porque era um menino bom do pagode. e já tinha uma boa rede social. E eu, bem disruptivo por fora. A verdade é essa. E assim, as pessoas perguntavam, e aí, Josu, você canta o quê? Perguntava, não pergunta, né, hoje, você é o quê? Porque o Charlie Melina é sertanejo. Sertanejo.
Já tem certo, né?
O Cleverson Pagode. E Josu é o quê? E aí eu...
Era pop.
Cara, o Josu é o Josu, velho. Porque eu antigamente falava que era do soul e R&B. O povo comum, a maioria não sabe o que é isso.
Aí, mas você acaba caindo no pop.
Aí eu tô desse agora. Você sou do pop. É. Aí eu falo, eu sou do pop, é uma mescla. Aí eu falo também do R&B.
Jota Quest é o quê?
É
pop.
É pop.
Entendeu?
O pop rock.
Pop rock, quer dizer...
Sou fã do Jota Quest.
E vamos falar a verdade, o Jota Quest é bem... É soul pra
total,
caramba.
Mas total. Só... Não, se você ver, eu acho que o primeiro disco do Jota Quest são eles com cabelo black, aí, assim. Que é, sabe?
Não, Quest é umas coisas que às vezes você
é
não consegue...
É soul music total.
Você não consegue pôr na prateleira.
É quase o nosso word que defaz. É.
Na prateleira, você não consegue.
E mano. Aí fomos na final. E aí, jura, na final foi aí que realmente... Minha vida virou de ponta cabeça. A Direta TV ia lá na minha casa. Eles fizeram um documentário sobre mim, que passou no Em Movimento. E aí, pensa na...
Esse documentário tá no YouTube.
Tá no YouTube. Pensa só, jura. Eu, um moleque que mora na cidade de Pomar, que ficava vendo os programas na TV Em Movimento, com Cezinha. Eu ficava vendo Mário Bonella na TV. Isso. Agora eles estão na minha casa.
Você está em encontro com as pessoas.
E agora tá passando no Em Movimento sobre mim.
Que massa, cara.
Então, assim, não tem como não ficar maluco. Não tem como não... E aí, assim, Josa, tal dia você vai precisar vir aqui na TV. A gente vai mandar um carro. E era um V1, pô. Um carro pretão, black, que o cara com capzinha lá abria a porta do carro pra mim. E aí, chegava aqui, eu tinha o meu camarim. Aí eu já entrava na TV. Entrava ali, que a Litoral é bem na frente, né, do complexo. E aí, da entrevista, pô. E aí eu falei isso na minha entrevista, eu não vou esquecer disso. Falei assim, cara, eu tô na Rádio Litoral, que eu sempre escutei, e agora eu estou aqui pra falar de mim. A primeira vez que eu vim na Rede Gazeta foi graças à minha escola, o Cisenando Pechincha, que tinha aquelas excursões de conhecer as TVs. E aí eu tive a sorte, que eu era muito fã da programação da Rede Gazeta, a minha turma veio pra Rede Gazeta. E aí tinha as redações, todas essas coisas que você falou. A gente veio e eu, meus olhos brilhando, assim... E essa história é muito legal, cara. Até me emociona, assim, de lembrar. Na entrada, a Litoral, a gente... Caramba, é aqui que a galera fica e solta as músicas e a gente escuta. Na época não tinha Spotify, gente. Não existia celular. Pra escutar música era muito difícil. A gente tinha que escutar ou na rádio ou ter um computador pra
época
escutar.
Que a gente tinha que sair pra comprar música.
Total CD, entendeu?
As pessoas não entendem isso.
E aí, quando era nessa época, tava começando a mudar. Tava começando a era do smartphone, mas não existia Spotify. Tinha que baixar a música no Forshared, que a pirataria comia solta. É, a verdade é essa.
Verdade.
E aí, eu cheguei aqui nesse complexo e falei, nossa... Um dia eu quero voltar aqui e fazer algo diferente.
Que legal.
E aí a segunda vez que eu vim foi para dar uma entrevista na Litoral. Então isso é muito marcante. E aí era o Bruninho perguntando sobre a minha vida. A Sol perguntando sobre a minha vida. E assim...
Você já pensou que isso é a música que faz isso?
Total. E eu só fui indo. E aí eu cheguei, não, Josu, você vai ficar aqui. Eu tinha a produção, que era o Leandro. Você vai ficar aqui, era uma sala. E eu abri a sala, era uma mesa deste tamanho de comida para mim. Falei assim, você quer para mim? Aham. Sim, fica à vontade, quando for hora da gravação, você vai vir, você vai ser chamado.
Eu vou trazer você para a realidade.
É
porque depois que acontece isso, você cai na coisa de você ser um artista dentro de um local como o Espírito Santo, que não tem um espelho tão grande.
É complicado.
Né? E a gente sabe que... Eu tenho uma filosofia que é você vale... Tanto de gente que você coloca no clube.
É verdade. Quantos Entendeu? Tickets você vende, né?
Então, às vezes você se depara com um mercado que, às vezes, não é um mercado difícil, não é um mercado fácil. E acaba que...
Nem difícil, eu acho. Acho
a impossível. Música não é só, tipo assim, não, acaba que para você... Não é que você está... Ah, não, agora eu vou fazer sucesso. O caminho... Não é esse. Você começa a entender que o caminho tá dentro de você.
Não, Júlio, o que você disse é muito verdade. Te trazer para a realidade. Depois que acabou o programa, que eu não venci, né? Não venci, no caso, não fui campeão, mas eu venci porque claro, foi claro, ali que eu decidi. Vencer, é. Foi ali que eu decidi que isso aqui é minha vida. Eu quero isso aqui pra minha vida. Agora eu sou o Josa. Só que aí, como é que eu era o Josa num momento de pandemia, onde nenhuma casa de show, nenhum bar, não, não, nenhum restaurante, não, nenhum evento, nenhum aniversário, ninguém me chamou para cantar.
Não podia ter nada, não podia reunir pessoas.
Nada, eu não tive nada, nada. E aí, Josa, você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai desistir? E aí foi aí que eu lancei meu primeiro single. Lancei não, eu fiz o meu primeiro single, mas não lancei. Foi aquela história que eu te contei. Mas se eu ficar contando todas as histórias, não vai dar tempo. Mas
você tem o lançamento do segundo single.
É, perfeito, da minha segunda gravação. E é isso que você falou, Jura. A música ela é maravilhosa, mas o mercado da música é muito injusto e ingrato.
É, você tem que... Não é a facilidade, não é como funcionam as coisas. Porque como você começa a entender o mecanismo, você começa a perceber que não é você ser o melhor que você vai estar no topo.
Longe disso, longe disso. Ô, então, Jura, eu costumo dizer que tem pessoas que são muito melhores do que eu. E não tenho a visibilidade que eu tenho. Não é sobre isso.
É isso, não é sobre isso.
Não é sobre
isso.
Ser bom.
E no final das contas...
Mas não ser bom é importante.
É a coisa de você estar feliz com você.
Importantíssimo.
Então, sucesso são pequenas coisas que acontecem no dia a dia, cara.
Sucesso pra mim é estar aqui agora, por exemplo. Mais uma vez, um complexo da Rede Gazeta falando com o Jura, pô.
Pra achar o Josa no Instagram.
@ Eijosa no Instagram.
Eijosa, porque tinha um outro Josa?
Aí é muita história, cara. É porque eu era o Josafá Domingues e aí eu tentei o Josa. Só que já tem alguém que era Josa. Aí Josa Oficial já tinha também. Aí eu tinha uma música que chamava Ei Moça, que era a música que a galera mais me escutava. Ficou... Aí eu botei de Ei Moça pra Ei Josa. Eu tô pra trocar também. Mas por enquanto é Ei Josa. Vocês vão me achar lá, Ei Josa. E aí no link da minha bio tem...
Ah, tem um Linktree lá pra gente poder...
Tem um Linktree pra Spotify, Deezer, YouTube, todas as plataformas digitais, as minhas músicas.
Pô, Josa, quero agradecer o papo, cara.
É isso. Eu que agradeço mesmo, Jura. É um prazer enorme, uma honra estar aqui, de verdade.
Sucesso sempre, cara.
Amém, pra nós.
A Hora da Música, beijo nos corações.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.